Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no caminho para Fire. Estamos em plena época festiva, entre o Natal e o Ano Novo. Espero que tenham tido um momento especial de Natal com a vossa família. Que não tenham sido muitos excessos. Eu certamente excedi-me um pouco na alimentação. É um bocado habitual nesta altura. E agora... Estamos então nesta semana entre o Natal e o Ano Novo, portanto, um novo ano. Também espero que seja um grande ano para toda a gente e para a comunidade Fire. Agora, esta é uma boa altura para fazer um pouco de balanço do que aconteceu em 2023 e planear ou rever o planeamento de 2024. Este episódio será sobre algo que aconteceu em 2023, que é um bocadinho balanço de 2023, mas que acaba por ser a parte negativa do ano. Portanto, foi um ano que o mercado subiu, mas tivemos uma grande baixa com a partida de Charlie Munger aos 99 anos. Foi no passado mês de novembro, final de novembro, e estava a poucos dias de completar os 100 anos. Ele ia fazer 100 anos no dia 1 de janeiro de 2024. Então, eu desde essa altura que tenho estado a ouvir vários podcasts sobre o Charlie, a rever coisas do Charlie, pronto, acaba por acontecer nesta situação. Vi também, voltei a dar uma vista de olhos num livro do Charlie que eu já tinha lido há algum tempo, que é Charlie Munger, The Complete Investor, do Ken Griffin. E isto para também gostava de falar um bocado com vocês sobre o Charlie Munger, que é um dos, digamos, um dos meus mentores, pelo que ele representa e as ideias que passou. Ele é um pouco menos conhecido do que o sócio e o amigo dele de longa data, o Warren Buffett, na Berkshire, mas apesar de menos conhecido, não foi menos importante do que Warren Buffett na construção da Berkshire e mesmo muito de... Isto acontece tipicamente com pessoas com grande projeção. Warren Buffett tinha muito mais projeção e muitas das coisas que são atribuídas a Warren Buffett provavelmente vieram mais da mente do Charlie. E ambos concordam, obviamente, e por isso acabaram por implementar e divulgar. Ambos estavam presentes naquelas célebres reuniões da Berkshire, em que ficavam horas a responder às perguntas dos investidores. O Charlie, na comunicação mais particular, portanto, normalmente o Warren Buffett mais explicativo, mais conciliador, falava sobre alguns tópicos, e o Charlie Munger, assim, mais duro, mais direto, tinha assim umas tiradas mais fortes, digamos assim. E era engraçado sempre ver os dois a falar nas assembleias. Assim, aproveitava esta situação que aqui com o nosso podcast também vamos no episódio 99, portanto, celebrar aqui os 99 anos do Charlie Munger. Parece-me faz todo o sentido. Nós acabamos por fazer também o episódio 93 foi quando o Warren Buffett fez 93 anos, agora em agosto. E agora fica então este episódio 99 sobre o Charlie Munger, que aconselho a comunidade FIRE a investigar e a aprender e a saber um pouco mais sobre ele. E já vou dar aqui umas dicas de como fazer. Referir que o Warren Buffett agora com o falecimento do Charlie, até o que ele escreveu foi que a Berkshire não podia ter sido construída sem a inspiração, a sabedoria e a participação do Charlie. Portanto, foi um projeto conjunto, entretanto, claro que já tem mais pessoas, mas os dois principais são então Warren Buffett e Charlie Munger. Então, vamos falar aqui um bocadinho da biografia do Charlie, os eventos principais da vida dele, o que é que ele fez, e depois de algumas ideias, as ideias principais que eu gostava de falar convosco. Depois há muitas outras, e eu até estou assim um bocado... isto é um work in progress, ou seja, nós estamos sempre a descobrir coisas novas sobre o Charlie e ideias. Há aqui várias ideias, há muitas ideias do Charlie, eu vou só fazer uma seleção delas, dava para fazer vários episódios sobre isto. Então ele nasceu, como eu disse, no dia 1 de janeiro, foi de 1924, em Omaha, Nebraska. Portanto, Omaha, que é mais associado ao Warren Buffett e a Berkshire, tem a sede lá. O Munger também nasceu lá, mas não se conheceram até um pouco mais tarde. Ele é filho de pai advogado e avô juiz, que tiveram grande influência sobre o Charlie. E em jovem até trabalhou para a mercearia do avô do Warren Buffett, a Buffett and Sons, mas que o Charlie é mais velho que o Warren Buffett, cerca de 7 anos, que é 7 anos, mas não conheceu o Warren Buffett nessa altura, mas chegou a trabalhar para a mercearia dos Buffetts, do avô do Buffett. Desde muito cedo, ele exibiu uma característica que o define para a vida, que é estar sempre a tentar aprender, sempre a aprender, sempre a ler, e com essa fome de conhecimento descobriu um dos que é um dos seus maiores heróis e mentores de vida, que é o Ben Franklin, portanto o Benjamin Franklin da nota de $100, que também merece depois um conteúdo específico. Mas então o Benjamin Franklin ficou um herói para a vida do Charlie. Em termos de faculdade, o Charlie estudou matemática na Universidade de Michigan, mas saiu, portanto um dropout, da universidade para ir para a tropa por causa da Segunda Guerra Mundial. Portanto, saiu aos 19 anos. Na Segunda Guerra Mundial trabalhou como meteorologista e foi colocado em Pasadena, Califórnia. Portanto, foi na altura que ele conheceu a Califórnia. Portanto, quem não sabe, Omaha é mesmo no centro dos Estados Unidos. Então ele foi para a Califórnia cumprir o serviço militar, onde trabalhou como meteorologista. Tanto na faculdade como na tropa, ele destaca ter aprendido muito sobre as pessoas e as probabilidades e a maneira de se comportar assim, com as apostas. Portanto, nós estamos sempre, no fundo, acabamos por estar a apostar. Muita sobre probabilidades e pessoas jogando póquer. Portanto, é um daqueles. Há muitas pessoas no mercado que, curiosamente, vêm desta. Têm este background de ter aprendido a gerir o risco e os ganhos no póquer. No final da guerra, casou, em 1945, e teve 3 filhos neste primeiro casamento. Uma das situações mais dramáticas da vida de Charlie foi o falecimento do filho mais novo, que faleceu de leucemia com apenas 9 anos. O casamento também não resistiu e teve o divórcio, e depois, passado 2 anos, voltou a casar e a ter mais filhos. Por acaso agora não me lembro quantos são, mas ele acabou que teve vários filhos, não sei se foi quase 10, entre os dois casamentos, claro. Nesta altura, no regresso da tropa e com o casamento, havia uma lei de integração de veteranos de guerra que os permitia tirar vários cursos em universidades, e ele aproveitou isso e tirou vários. Mais à frente vamos falar também da importância desta oportunidade e como condicionou também o pensamento do Charlie. Depois ele tentou entrar em Harvard, primeiro sem sucesso, porque não tinha completado a sua licenciatura em matemática, mas até uma chamada de um amigo da família com alguma influência acabou por o fazer entrar. E isto também foi um ensinamento para a vida, ter relacionamentos com pessoas com poder. E ele depois dentro de Harvard destacou-se e foi o melhor da turma, o magnum cum laude da sua turma, portanto acabou por se licenciar em advocacia com destaque. E Harvard, com esta influência, acabou por não ficar no seu histórico como tendo rejeitado ambos, Warren Buffett e Charlie Munger. Não sei se sabem, mas o Warren Buffett foi rejeitado de Harvard e foi isso que o levou à Universidade de Columbia em Nova York e a ter aulas sobre o Benjamin Graham. Bom, então, foi licenciado em 1948, começou a trabalhar por conta de outra em Direito, principalmente numa firma que se especializava em investimentos imobiliários. O tal divórcio dele fez com que passasse por algumas dificuldades financeiras e começou com a ideia de começar a ganhar dinheiro para atingir a independência financeira. Acaba por se constituir uma sociedade de advogados de conta própria, com os sócios, que ainda existe, especializada em direito imobiliário, que é a Munger, Tolles & Olson. Mas, no final dos anos 50, mais precisamente em 1959, tinha 35 anos quando conheceu finalmente o Warren Buffett, que nessa altura tinha 28. Eles ficaram logo amigos, tiveram horas e horas a conversar, foi numa festa e ficaram os dois só a falar um com o outro. E desde aí que a interação foi crescendo e depois, nessa altura que se conheceram, o Warren Buffett já tinha as suas partnerships de investimento, portanto, não é bem um fundo, mas uma estrutura para onde investia para várias famílias. Portanto, ele já tinha isso desde 1956 e o Charlie Munger acabou por também constituir a sua partnership de investimento com mais um sócio, o Wheeler, que é a Wheeler Munger & Co., em 1962. Portanto, começou a fazer investimentos e assim a sair da parte do direito de advogado para a parte de investimentos mais de mercado, porque também na parte de direito era mais de imobiliário. Eles foram interagindo muito frequentemente, o Charlie e o Warren, e acabaram por ter alguns investimentos em comum que depois foram importantes na constituição da Berkshire. O Charlie Munger, então, começou em 62 com a sua partnership e fechou-a em 75, depois de ter passado pelo bear market, portanto, um mercado muito negativo dos anos 73 e 74. Aí acabou por decidir, lá está com a parte dos investimentos em conjunto que ainda tinha com a Berkshire, ficar sócio da Berkshire e vice-presidente, portanto a partir de 76. Aqui em termos de investimentos que o Charlie Munger teve, portanto há a curiosidade dessa partnership, que resultados é que teve, e isso consegue-se ver no famoso estudo de resposta do Warren Buffett aos críticos da teoria dos mercados eficientes, que o Warren escreveu em 84, que era os Super Investors of Graham and Doddsville, que era sobre uma série de investidores que seguiam a doutrina do Benjamin Graham e que tinham resultados muito acima do mercado para poder ser considerado um erro estatístico, digamos assim. Então, os resultados que estão lá divulgados nesse estudo do Warren Buffett, os resultados do Charlie, foram de quase 20% ao ano, portanto 19,8%, entre 1962 e 1975, contra o Dow Jones, que era a referência da altura, que apreciou apenas 5% ao ano, portanto cerca de 20 contra 5. Depois então juntaram tudo, ficaram dentro da Berkshire. O Charlie Munger também tem uma característica um pouco diferente do Warren Buffett, na medida em que ele não é tão focado em investimentos e em querer saber tudo sobre as empresas que está a investir, é mais pelos resultados do investimento. Ele é mais focado nos resultados do investimento e os investimentos é mais um meio para atingir um fim. Não é tão focado em investimentos como Warren Buffett. Para além de ser vice-presidente da Berkshire, ter sido vice-presidente da Berkshire, o Charlie Munger também esteve no board do Conselho de Administração da Wesco Financial e do Daily Mail. É muito conhecido pelas reuniões também do Daily Mail. Ele em 2010 teve um problema de saúde em que perdeu um olho, por isso, onde vê nos vídeos, nota-se um olho diferente. E ele tem, assim, três principais conteúdos que ele proporcionou aos investidores, que foi em 1995 uma palestra que se chama The Psychology of Human Misjudgment, que é sobre a psicologia dos investidores também, das pessoas em geral e dos investidores em particular, portanto, de uma característica que ele tem, que é de juntar conhecimento de várias áreas diferentes, e aqui então parte da psicologia, é muito conhecida, é esta talk. Em 2005, não foi ele que escreveu, mas há um livro sobre ele, mais sobre os tópicos dele, que é o Poor Charlie's Almanac, The Wit and Wisdom of Charles Munger. Aqui, o Poor Charlie's vem do almanac, vem de uma coisa que era escrita pelo Benjamin Franklin, que era o Poor Richard's Almanac, que foi algo de muito sucesso na altura, então, da Constituição dos Estados Unidos, nessa altura, dos anos 1700, 750, por aí. Isto é uma referência, então, a uma maneira de viver a vida, os conselhos de vida que o Benjamin Franklin dava e agora o Charlie Munger também dá. Portanto, a maneira de conseguirmos comportar na vida de modo a ter o máximo de sucesso. E depois há um commencement speech, portanto, aqueles discursos que eles fazem nas universidades para os recém-graduados, do Charlie Munger em 2007, que também é uma referência sobre conselhos para a vida. Então, quais é que são aqui as grandes ideias, grandes inputs do Charlie Munger que eu gostava de falar convosco? Vou tentar fazer isto em oito pontos principais que o Charlie nos dá. Pronto, assim, há muitos outros, mas pronto, vou focar-me aqui em oito. Primeira é de sermos uma máquina de aprendizagem, portanto, aprendizagem ao longo da vida e estar sempre a aprender. Charlie Munger tem várias frases sobre esse tópico, sendo uma, por exemplo, "Those who keep learning will keep rising in life." Portanto, todos os que continuam a aprender continuam a subir na vida. E isto é uma característica fundamental do pensamento de Charlie Munger e que nós devemos prestar alguma atenção. Portanto, nós às vezes focamos muito no dia-a-dia e estar a resolver assuntos urgentes do dia-a-dia e pouco tempo a pensar. Uma das principais razões para que é imputada ao sucesso tanto do Charlie como do Warren, é estar muito tempo a pensar sobre os assuntos. E a pensar sobre os assuntos é da melhor maneira que nós conseguimos fazer, é a estudar muitas vezes outras pessoas. Então o Charlie também diz que nós devemos fazer make friends with eminent dead. Portanto, pessoas que já deixaram grande sabedoria, normalmente por escrito, ele é considerado um livro com pernas para os netos, portanto, ele dizia isso, que os netos chamavam livro com pernas, porque ele estava sempre a ler um livro, e sempre a aprender, e a usar o conhecimento histórico. Portanto, às vezes as pessoas querem resolver problemas com o conhecimento atual e esquecem-se de ir ver na história quando é que tal aconteceu e como nós podemos usar essa experiência passada. Portanto, aqui um grande conselho do Charlie é estar sempre a aprender e usar então a história, e ele lia muitas biografias com os vários ensinamentos de outras pessoas, portanto, aprender com os outros. Na parte da aprendizagem, ele também diz que muitas vezes as pessoas estão focadas em grandes insights, e às vezes saber o que não se sabe é mais importante do que ser brilhante, é outra frase dele. Portanto, saber o limite do nosso conhecimento. Isto é muito atribuído também ao Warren Buffett, porque lá está, eles eram bastante, influenciavam um ao outro. Mas aqui, a parte de aprender, claramente um foco do Charlie Munger, e que depois também tinha outra parte, que era o que nós podemos fazer de melhor para o outro ser humano, é outra frase dele, the best thing a human can do is to help another human being know more, portanto, ensinar. E isso é parte das reuniões da Berkshire, onde ambos participavam, e todo o conhecimento que eles partilharam com os investidores e depois com o público em geral, extremamente valioso. Portanto, era o que ele acreditava, era que era o mais importante que ele podia fazer. E nós também concordamos. Uma ideia do Charlie, também muito conhecida, é, e esta seria então a segunda ideia, é inverter, portanto, a inversão. Para resolver um problema, muitas vezes, tenta-se chegar a uma solução em vez de olhar para o resultado e ver qual é que é o caminho que nos podia levar a esse resultado, ou o que é que pode bloquear a obtenção desse resultado, até ir por um bocado pela negativa. E por isso, por exemplo, aquele discurso que eu estava a dizer há pouco de pós commencement speech, portanto, para os recém-licenciados, ele, em vez de dizer o que é que poderá ser uma vida de sucesso, é o que evitar para ter uma vida de sucesso, o que é que se pode retirar. E que depois, por exemplo, diz não ser responsável ou reliable, portanto, não fazer aquilo que diz, que se diz, ter inveja, não aprender com os erros, ter pena de si próprio e dos problemas, não levantar a cabeça após os problemas que acontecem a todos. Portanto, inverter as situações muitas vezes é a maneira de resolver. Isto também sai um pouco da matemática, para chegar a um resultado. Terceiro ponto que eu gostava de falar, mais ligado então aos investimentos, é o grande contributo que ele deu ao Warren Buffett e assim à Berkshire para o crescimento, que é ter feito o Warren Buffett evoluir a linha de value investor do Ben Graham. Portanto, o Warren Buffett fez os seus primeiros milhões, o track record brilhante que ele tem, com este tipo de investimentos, que é empresas muito fracas, mas muito baratas, em que bastava resolver um pequeno problema para libertar muito valor, e esses investimentos eram muito de curto prazo, ou seja, entrar, resolver uma situação, sair, e com o Charlie Munger passaram a fazer investimentos em empresas de grande qualidade que apareciam a desconto em algumas alturas, e eles aproveitavam essa oportunidade para entrar e depois ficar para o muito longo prazo. Portanto, esta é a parte de de investimentos que eu até mais uso, que mais gosto, que é então na célebre frase que é a wonderful business at a fair price is superior to a fair business at a wonderful price. Portanto, ele ajustou, foi, no fundo, conseguiu influenciar o Warren Buffett a ir por este caminho, que foi um caminho que trouxe muito mais resultados de longo prazo à Berkshire e permitiu crescer muito mais, não é? Porque também essas oportunidades de empresas extremamente baratas que se compram e que depois resolve o problema tem limites, quando há muitas pessoas a olhar para os negócios já não existe tanta oportunidade. Claro que no pós a Grande Depressão havia muitas destas empresas e o Benjamin Graham fez resultados muito fortes com essas empresas, mas depois elas começaram a acabar, e se não tivesse sido esta mudança para outro tipo de investimento, provavelmente a Berkshire não tinha tido o sucesso que teve até agora. E assim, isso de ter as empresas, focar nas empresas de grande qualidade com, no fundo, poder de mercado e margens mais altas, recorrentemente, quando elas têm algum problema, faz com que exista aqui uma característica que é ser muito paciente pelas oportunidades, portanto, não estar constantemente a fazer investimentos, mas estar mais tempo parado à espera das grandes oportunidades, e depois, quando existe uma grande oportunidade, então atacar essa oportunidade agressivamente, portanto, com decisão e dimensão. E por isso, uma das frases do Charlie também é: "The big money is not in the buying or selling, but in the waiting." Portanto, estar à espera de aparecer uma oportunidade para adquirir uma empresa, ou estar à espera só do desenvolvimento das empresas que já estão em carteira. Warren Buffett, curiosamente, chamava o Charlie de Abominable No Man. Portanto, um trocadilho aqui com o Abominável Homem das Neves, que é o Abominable Snowman. O Charlie era o No Man, portanto, porque dizia muitas vezes que não. É uma das características que ele tinha, de ser muito exigente com as oportunidades, portanto, tem que ser algo muito simples de ver o valor e fácil de materializar. Isso não aparece assim com tanta frequência, e, portanto, de todo o resto tinha que dizer não para depois ter espaço para essas oportunidades. Ambos são muito pacientes, mas o Charlie ainda seria mais paciente e ainda rejeitava mais oportunidades de negócio que o Warren Buffett. Se calhar o primeiro negócio assim mais desta nova linha de qualidade de negócios, de compra de qualidade de negócios, foi a See's Candies. Portanto, era uma fábrica de uma marca de chocolates premium na Califórnia, que entretanto acabou por expandir para todos os Estados Unidos. Não saiu muito dos Estados Unidos, mas foi um negócio absolutamente fabuloso, em que foi comprada por $25 milhões, e na altura isso foi 5 vezes EBITDA, portanto, pelo menos 5 vezes os lucros, e entretanto já gerou à Berkshire, já foi há muito tempo, já gerou à Berkshire mais de 2 bilhões de lucros. Portanto, um investimento de 25 milhões que já deu mais de 2 bilhões de lucros. Dentro desta linha de tamanho de negócios de qualidade e decisões rápidas, decididas a tomar uma proporção grande das empresas, foi a Geico, que entretanto é 100% detida pela Berkshire. A Coca-Cola, por exemplo, teve a queda em 87 na Black Monday e aproveitaram para tomar uma posição que também já rendeu muito, muito mais do que o investimento médio na bolsa, como é óbvio. E, por exemplo, na crise financeira, o Bank of America e a Goldman, que também são desse tipo de investimentos. Oportunidades que aparecem e que são, primeiro, se esperaram bastante tempo, grande capital disponível para as executar, e depois a execução rápida e decidida. Ok, então esta foi a terceira ideia. Quarta ideia. Uma coisa que ele chama Worldly Wisdom, portanto, que é um bocado de bom senso, e pensar de maneira multidisciplinar. Aqui, há bocado falei-vos no percurso do Charlie, em que teve nas faculdades a fazer vários cursos, de acordo com a lei dos veteranos de guerra, e isto acaba por ser marcante para a vida dele, e está um pouco na linha dos Leonardo da Vinci, dos Benjamin Franklins, e de, então, não estar só focado numa área do conhecimento e abrir mais os horizontes a todas as áreas, portanto, às áreas mais importantes, e selecionar as ideias mais importantes dessas áreas e depois deixar misturar esses conceitos fora do domínio principal, portanto, em domínios laterais, incluindo o dos investimentos, para tirar ideias específicas para essas áreas mais fortes, pronto, com melhores resultados. Portanto, não estar só ligado a uma categoria do domínio do conhecimento, mas juntar várias categorias. E é aí que normalmente a criatividade acontece. Normalmente a criatividade não é mais do que juntar conceitos já existentes de áreas diferentes e aplicá-los de uma maneira inovadora. Portanto, é isso que acaba por ser a inovação, e portanto o que ele preconiza é isso mesmo, portanto, tentar misturar conhecimento de várias situações. E depois ele também fala do bom senso, no, que está, em inglês é common sense, que não é assim tão common, não é tão vulgar existir bom senso, e portanto é uma das áreas que nós devemos trabalhar, é o nosso bom senso. Em termos aqui da disciplina, ele foca muitas vezes em não fazer erros, não tentar ser demasiado inteligente, portanto evitar coisas estúpidas, ele diz mesmo isso, para ter vantagem, e é impressionante a vantagem que se consegue só evitando erros básicos, digamos assim. Eles, inclusivamente, na parte dos investimentos, têm uma ideia que é que têm um pile de propostas, não é? No fundo, de hipóteses de investimento que vão para o não, outras que vão para o sim e muitas que vão para o demasiado difícil de compreender. Portanto, aqui um bocado de simplicidade, de simplificar os investimentos e não investir em coisas que não se percebe tão bem. Portanto, evitar então entrar em áreas em que não se domina tanto. Ok, então, depois, quinta ideia do Charlie. Isto já falei há pouco, que é da talk dele, de Psychology of Human Misjudgment, portanto, a psicologia dos erros de comportamentais. Isto é algo, esta talk foi de 95, agora cada vez mais a economia comportamental está mais difundida, mas na altura não, e portanto ele foi contra os principais proponentes da racionalidade dos investidores e teorias de mercados eficientes, esse género de abordagem, mostrando todos os erros que os humanos tendem a fazer. E nos humanos, claro que se inclui ele, inclui toda a gente. Só que sabendo os comportamentos menos racionais que nós tendemos a tomar, temos um bocadinho mais hipóteses de lutar contra eles. Não quer dizer que sabendo se evite totalmente. Muitas vezes continuamos a cair em muitas situações que está na nossa configuração, digamos assim, e é difícil de contrapor, mas pelo menos saber que acontece. E eu convido-vos a ver essa talk, ou alguns resumos da talk, mas alguns erros comportamentais habituais que ele fala lá, que é o confirmation bias. Por exemplo, nós tendemos a procurar só informação que nos confirma a nossa ideia original, portanto, em vez de ir procurar ideias alternativas. E ele também tinha, agora nisto das ideias e do confirmation bias, tinha uma ideia muito interessante, que era que só podia exprimir a sua opinião sobre um ponto ou um lado da controvérsia, digamos assim, se soubesse os argumentos do outro lado melhor do que as pessoas do outro lado. Portanto, e assim, claro que se focava em conhecer o máximo possível dos argumentos que fossem contra a sua opinião e lutando assim contra o confirmation bias. Portanto, saber muito bem o que é dito pela posição alternativa àquela que nós, de início, podemos estar mais predispostos a aceitar. Depois, outras ideias, como nós tendemos a concordar mais com pessoas de quem gostamos do que quem não gostamos, portanto. Embora a validade dos argumentos possa ser completamente ao contrário. Depois, as pessoas também têm uma aversão à inconsistência, portanto, querem ser consistentes nas suas decisões e, portanto, apesar de muitas vezes obterem mais informação e que essa informação tendencialmente possa contradizer a opinião inicial, as pessoas vão se tentar manter consistentes e, portanto, não ligar à nova informação, não dar o mesmo peso. Depois, as pessoas também não querem ter dúvidas, portanto, é difícil ter duas posições contraditórias na cabeça ao mesmo tempo e, portanto, as pessoas querem muitas vezes resolver as dúvidas muito rapidamente e sem pensar muito, portanto, escolhem uma e começam a não ligar, lá está, como antes estava a dizer, ao que seja contraditório com essa posição. Depois, a influência social, portanto, aqui o já muito conhecido, não é, da mentalidade de grupo que acontece no, nos mercados e nos consumidores e em muitas situações, portanto. Se aquele grupo de pessoas está a fazer A, então A deve ser bom e eu vou fazer mesmo sem pensar muito nisso. Portanto, essa é outra das ideias. Portanto, acho que são 20 e tal conceitos, eu não vou dizer aqui todos. E é só dizer mais um que é muito conhecido dele, eu acho que é mesmo ele que fala nisto, que é depois o Lollapalooza Effect, que é Lollapalooza, assim, no efeito de vários fatores destes combinados ao mesmo tempo, ter resultados explosivos. Portanto, em termos de comportamento humano desviado do racional ótimo. E aqui ele dá como exemplo as festas de Tupperware, em que são usadas várias destes mecanismos para condicionar depois as pessoas a comprar os Tupperwares. E o mercado de capitais como um todo, né? Que muitos efeitos juntos fazem às vezes os investidores tomar decisões perfeitamente irracionais e em grupo, até fazer as bolhas e depois os crashes. Portanto, aqui estes tópicos então da psicologia, muito característicos do pensamento do Charlie Munger. Próximo ponto. Simplicidade, já falei um bocadinho, mas convém mesmo focar aqui a parte da simplicidade e de evitar de erros entrando em domínios demasiado difíceis. Portanto, o que ele preconizava era que one of the greatest ways to avoid trouble is to keep it simple. The system often goes out of control. Portanto, se nós tivermos muitas alavancas, muitas questões de decisão, os sistemas ficam muito complexos e depois incontroláveis. Portanto, uma ideia importante é manter as coisas o mais simples possível, sem ser simplista, claro. Por isso, aqui na Berkshire eles tentaram fazer isso ao máximo. Aliás, depois juntamente com outro ponto que se calhar a gente integrava aqui, que é os incentivos, o Charlie Munger também focava muito nos incentivos, portanto, quer dizer que as pessoas tendem a subestimar o poder dos incentivos. Ele próprio considera-se das principais pessoas alertas para isso, mas mesmo assim os incentivos acabam por surpreender. E, por exemplo, na Berkshire, os incentivos financeiros às várias subsidiárias, portanto, os vários managers, isso é algo que ficou para eles. Portanto, Charlie Munger e Warren Buffett é que decidem as características de remuneração, etc., para estar os incentivos alinhados, e depois dão um grande poder delegado, delegam imenso poder nas subsidiárias, portanto, nos gestores que lá estão. Mas algumas coisas são definidas lá, e esta parte de incentivos é feita na Berkshire. Portanto, acaba por ser uma situação em que conseguem grande simplicidade, porque a maior parte das decisões está ao nível da empresa, e eles são uma holding, né, com várias empresas, mas na holding ficam com aquilo que é mais importante, que são os incentivos. Depois, agora acho que já é o oitavo. Temos uma ideia muito interessante dele, que é, e que ele começa o Commencement Speech com esta ideia, que é: the best way to get what you want is to deserve what you want. Portanto, a melhor maneira de ter o que se quer é de merecer aquilo que se quer. Portanto, isto é pagar o preço, né? Portanto, não se deve estar à espera de receber algo sem pagar o preço, e isto aqui é merecer aquilo. Portanto, fazer é um bocado a golden rule, não é? A lei de ouro, em que nós não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que façam a nós. Portanto, se estivéssemos do outro lado, o que é que nós gostávamos de receber, e aí merecer isso. E então, quais é que são as coisas que o Charlie considera que são positivas? Portanto, aqui já não saindo da inversão, mas aquilo que é mesmo positivo para ter sucesso. São vários tópicos, assim rapidamente. Sermos pacientes e agressivos. Portanto, aquela questão de estar pacientemente à espera de oportunidades e depois agressivos quando as oportunidades aparecem. Disciplinados e racionais, portanto, é evitar aquelas componentes da psicologia. Se formos disciplinados, tivermos regras, conseguimos mais facilmente manter-nos racionais e não cair em alguns desses erros de comportamento. Sermos calmos, mas corajosos e decididos. Ser razoavelmente inteligentes, mas não enganados pelo alto QI. Portanto, aqui não existir arrogância. Honestos, confiantes e não ideológicos. Aqui, uma componente mais prática, ou seja, não tomar as ideologias, quer dizer que vamos seguir alguns conceitos firmemente, sem grande contraditório, e é isso que ele não quer. Portanto, ter sempre o contraditório. Focados no longo prazo. Apaixonados, portanto, com energia para fazer as coisas, e ele também fala nisto de ser muito mais fácil de ter sucesso numa área em que nós somos apaixonados, porque vamos conseguir dar muito mais do que numa área em que não o sejamos. Ser estudiosos, colegiais, isto aqui na parte colegial, na interação com outras pessoas e debater ideias e chegar a melhores decisões. Debater com pessoas que tenham os mesmos valores e que tenham que sejam de confiança nossa e nós deles. Sermos frugais, e atentos aos riscos, portanto, a perceber onde é que podem vir os riscos e a precavê-los. Portanto, isto são, sim, alguns pontos das questões principais que nós devemos ter para ter sucesso, de acordo com o Charlie Munger. Ok, então era isso que eu tinha para falar convosco, espero que tenha sido interessante. Eu, para mim, o Charlie Munger já é há algum tempo um dos meus mentores, foi uma das perdas deste ano, 2023. Charlie deixa um grande legado para toda a gente, tanto investidores como não investidores. Muitas vezes, muitas das ideias dele até são difundidas não sendo assim tão conhecido. Ele também nunca se importou de estar nesse segundo plano face ao Warren Buffett. Ele viu logo grande valor no Warren Buffett e quis fazer a sua caminhada junto com ele, dando-lhe o protagonismo. Mas influenciando em muitas coisas que resultaram muito bem para eles os dois e para os investidores que seguem a filosofia. Portanto, sugiro investigarem aqui o Charlie, a vida do Charlie, os ensinamentos do Charlie, e dou a boa notícia, que também para mim, que já encomendei o livro do Charlie. Não é dele, mas ele ajudou a juntar, que é o Poor Charles Almanac, vai ter uma nova edição. Ou seja, o livro antigo era daqueles que não havia muitos exemplares disponíveis e estava com um preço caríssimo. Eu até só tenho os PDFs, li em PDF. Mas agora vai sair uma nova edição do Poor Charles Almanac, e julgo que até junta mais este Commencement Speech, e se calhar a Psychology of Human Misjudgments, que eu falei agora, que são os tais duas palestras muito importantes do Charlie. E portanto vai ser, ele esteve a trabalhar nisso também juntamente com, acho que é o fundador da Stripe, ele foi muito influenciado por esse livro, o fundador da Stripe, e quis fazer essa edição, esteve a trabalhar com o Charlie nessa reedição do Poor Charlie's Almanac, e vai sair agora em janeiro. Portanto, também será uma boa aquisição para todos os que gostam de lidar assim com os investimentos e com estas filosofias de vida. Então, resta-me desejar umas excelentes entradas no ano 2024, tudo a correr bem convosco, e vamos falando no grupo. Obrigado, até à próxima.
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!